Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Confira as notícias desta edição. Polícia Federal deflagra operação contra a facção criminosa que atua em território nacional. Só aqui no Paraná estão sendo cumpridos mais de 100 mandados. Recorde: Polícia Rodoviária Federal apreende 10 toneladas de maconha em meio à carga de milho nos Campos Gerais. Termina nesta semana o prazo para as inscrições no concurso para PM e Bombeiros. Confira quais foram as mudanças no edital. A Associação de Alcoólicos Anônimos do Paraná comemora 52 anos de existência com evento online. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana começa com sol e calor no interior do Paraná. Máxima de 32 graus em Umuarama, no noroeste, e em Cornélio Procópio, no norte pioneiro. Em Arapongas, Porecatu, Londrina, no norte, e em Foz do Iguaçu, no oeste, faz 30 graus. Em Curitiba, céu com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Máxima de 20 graus. Uma mega operação da Polícia Federal cumpre mais de 400 mandados de prisão contra uma facção criminosa suspeita de lavagem de dinheiro a partir do tráfico de drogas. 101 mandados de prisão estão sendo cumpridos aqui no Paraná e também 72 de busca e apreensão. Também foram bloqueados cerca de 252 milhões de reais em contas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC. A polícia investiga a lavagem de dinheiro e pagamento de valores mensais a membros do grupo que estão presos e que ocuparam cargos do topo da organização criminosa ou executando missões determinadas pelos líderes do grupo, como, por exemplo, matar servidores públicos. De acordo com a PF, esta é a maior operação da corporação em número de estados, mandados e valores apreendidos. Além do Paraná, a ação também ocorre em mais 18 estados e no Distrito Federal. 1.100 agentes federais cumprem os mandados. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesse domingo, na BR-277, em Irati, na região central do Paraná, 10 toneladas de maconha. A droga estava escondida em meio a uma carga de milho que era transportada em um caminhão bitrem. O motorista, de 44 anos, disse à polícia que não sabia que estava transportando a droga e que havia retirado o caminhão de uma fazenda em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com destino a uma fábrica de ração em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Ele foi preso e levado à delegacia de polícia de Irati. Com essa apreensão, a PRF no Paraná chegou à marca histórica de 106 toneladas de maconha apreendidas neste ano, um prejuízo ao crime organizado de mais de 100 milhões de reais. A Operação Escudo da Receita Federal no Paraná e Santa Catarina aponta que Maringá, no norte do estado, é a rota dos produtos que entram ilegalmente no Brasil. Só na região foram apreendidos mais de 3 milhões de reais em produtos contrabandeados.
A Operação Escudo é uma ação permanente da Receita Federal que começou no último dia 10. E em 3 semanas de operação em cidades e rodovias do Paraná e Santa Catarina, o maior volume de apreensões foi em Maringá e região. Esta semana foram 5 milhões e meio de reais em mercadorias retidas porque entraram no país sem pagar impostos ou porque simplesmente são proibidas, como os cigarros do Paraguai. A ação no Paraná foi concentrada nas regiões norte e noroeste. Houve apreensões apreensões em Lages, em Santa Catarina e em Londrina, mas o grosso do contrabando ou descaminho foi flagrado em Maringá e região, aproximadamente 3 milhões de reais, como explica o auditor da Receita Federal, Marcos Luchensencol.
Na primeira semana nós tivemos apreensões na região de Londrina, alguma coisa aqui em Maringá também, e em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. Na segunda semana, a operação se concentrou na região de Cascavel e nesta terceira semana aqui na região de Maringá, tendo apreensões aqui em Maringá, Cianorte, também em Londrina e em Lages, em Santa Catarina. A operação Escudo é uma terceira barreira a partir da fronteira, aqui com o Paraguai e a Argentina, de combate ao contrabando de caminho. Nós temos na região da fronteira uma operação fronteira blindada de caráter permanente, temos uma outra 50 quilômetros depois, que é a Operação Muralha, que é montada sazonalmente, e agora foi deflagrada essa nova operação Escudo, também de caráter permanente. Ela tem várias frentes de atuação, nós estivemos em transportadoras, estivemos em centros de distribuição de remessas postais, comércio local, nas estradas, em rodoviárias, em transportadoras. São várias frentes de combate ao contrabando e descaminho.
O volume de apreensões esta semana surpreendeu, foi o maior desde o início da Operação Escudo, o que revela que Maringá e região estão na rota do contrabando e descaminho.
Na verdade, é uma rota, né, importante, né, a partir de Guaíra, Foz do Iguaçu, da região de fronteira, para quem vai principalmente para o estado de São Paulo, passar pela região noroeste e norte. Por isso, uma grande apreensão nessa região. Há também comerciantes que fazem distribuição a partir dessa região. Então, por exemplo, por isso a apreensão nos centros de distribuição dos Correios. São empresas ou pessoas físicas que vendem pela internet e fazem a entrega utilizando-se de transportadoras ou Correios. Dessa forma, a apreensão foi bastante grande aqui na região.
Quem traz mercadoria de outro país sem pagar imposto só tem a chance de regularizar a importação na alfândega. Depois disso, se pego pela fiscalização, perde o que trouxe. E a Receita Federal dá um destino para as mercadorias apreendidas.
Todas as mercadorias que foram, nesse primeiro momento, retidas, vai ser lavrado o auto de infração e é dado um prazo de 20 dias para que a pessoa, se quiser, faça a impugnação desse auto. Se confirmada a apreensão, então é aplicada a pena de perdimento, esses bens passam a ser patrimônio da União. E aí ela pode ir para leilão, pode ser doada para entidades sem fins lucrativos, podem ser incorporados pela administração pública ou podem ser destruídas.
A pessoa tem o direito de pagar imposto e ficar com a mercadoria?
Somente no momento que ela ingressa no país, que nós chamamos de zona primária, numa alfândega, num aeroporto, é que ela tem o direito de pagar o imposto e seguir adiante. Mas se ela for pega na zona secundária, que é toda a outra parte, como aqui em Maringá, então não há possibilidade de pagar o imposto. A aplicação é da pena de perdimento.
A operação é coordenada pela Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Superintendência da Receita Federal em Curitiba. De Maringá, Luciana Penha.
Termina nesta quarta-feira o prazo para as inscrições no concurso da Polícia Militar do Paraná, que vai selecionar 2 mil policiais e 400 bombeiros. O Ministério Público conseguiu fazer, com a comissão responsável pelo concurso, diversas modificações no edital. Originalmente, o documento previa que o candidato que tivesse a orelha deformada pelo uso de alargadores ou com tatuagem contrária à estética militar seria desclassificado. Agora, o novo edital, a banca do concurso vai aceitar candidatos que tenham feito a cirurgia para a reconstrução do lóbulo da orelha, desde que no dia da avaliação clínica eles tenham a área reconstruída totalmente cicatrizada. Os candidatos aprovados que possuam tatuagens também serão aceitos, desde que os desenhos não sejam obscenos ou sejam contrários às instituições democráticas e façam ideologias terroristas ou discriminatórias. As alterações detalhadas do edital podem ser acessadas no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, que é o portal.nc.ufpr.br. Um evento online promovido pela Associação de Alcoólicos Anônimos do Paraná vai trazer informações sobre alcoolismo nas esferas social, jurídica, médica e psicológica. A ideia é promover conscientização e dar suporte a quem sofre da doença e suas famílias. A reportagem é de Amanda Yargas.
No próximo sábado, dia 5 de setembro, um evento online comemora os 52 anos da primeira reunião de um grupo de alcoólicos anônimos, o AA, no Paraná. O encontro será transmitido de forma gratuita e, segundo César, coordenador de eventos do grupo no estado, vai tratar da condição do alcoolismo a partir de uma perspectiva ampla.
Vai tratar de uma forma bem aberta a perspectiva da doença do alcoolismo na psicologia, na psiquiatria e também através da fala de um juiz de direito no judiciário. Para que a gente possa levar essa informação para a sociedade de que o alcoolismo é uma doença e de que como uma doença ela é tratável através da fala de vários profissionais extremamente qualificados e habilitados para contar isso, para que quando dá retomada, a gente acredita que em breve nós retomaremos as nossas atividades, aos nossos grupos presenciais, nós possamos estar recebendo essas pessoas num primeiro momento pelo formato virtual, mas num segundo momento recebê-las em nossos grupos a partir do momento que eles passem a serem abertos novamente.
O coordenador disse que aquelas pessoas que percebem ou desconfiam que algo não está bem na sua relação com a bebida podem fazer uma análise pessoal de alguns pontos que indicam se é necessário procurar ajuda.
Nem sempre é fácil reconhecer que está diante dessa situação, né, e que se requer ajuda. Por isso nós temos um questionário de 12 perguntas sobre o dia a dia, se a pessoa assistir ao nosso evento, depois ela vai ter acesso a esse questionário. Se ela responder de 12 perguntas, no mínimo sim para 4, com certeza essa pessoa tem algum problema com ingestão de bebida alcoólica. Para todo e qualquer tipo de patologia, você faz um exame. Porém, com relação ao alcoolismo, que você faça um exame de consciência. Participe deste evento, ouça aquilo que os profissionais e as demais convidados estarão ali propondo, e após isso, entre em contato conosco, que com certeza nós teremos condições de ajudar.
O evento também vai contar com a participação de uma representante do Al-Anon, entidade que presta apoio a famílias de pessoas com a doença. A Dira é membro da organização no Paraná e explica por que é importante também para quem tem um alcoolista no grupo familiar procurar ajuda.
Porque nesse período do alcoolismo, nós também ficamos com os pensamentos distorcidos, ficamos tentando forçar soluções e acabamos adoecendo física, emocional e espiritualmente, deixando de fazer coisas importantes, nossos pensamentos ficam totalmente voltados para o alcoólico e uma forma de fazê-los parar de beber. No Al-Anon, aprendemos a focar em nós mesmos, deixar de viver a vida do outro, porém, de uma forma tranquila, ajudar o outro dentro das possibilidades.
A transmissão do evento será feita através do canal do YouTube Alcoólicos Anônimos, área 37, PRC. Mais informações pelos sites aapr.org.br e alanonparaná.com. .org.br. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, aqui no Paraná em Rede, vamos falar de uma doença grave que pode causar distúrbios alimentares nas crianças.
O Paraná em Rede volta já.